No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida...
Olá, boa tarde, eu sou João Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao som de Zé Ramalho, O Meu País.
Mas não é, com certeza, o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e diz, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é, com certeza, o meu país.
Hoje vamos falar de democracia. Desde as jornadas de 2013, temos acompanhado o enfraquecimento das instituições. As eleições podem mudar esse cenário? Vamos conversar com dois importantes convidados. Mas antes, boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel.
O Observatório do Terceiro Setor está com a campanha Votar para Mudar, para conscientizar sobre o cidadão sobre a importância do voto. Todas as informações estão em nosso portal observatório3setor.org.br. Antes de escolher seu candidato, dê uma olhada no nosso portal. É muito importante, é observatório3setor.org.br. Muito bem, para conversar sobre o tema do programa de hoje, eu vou conversar com o Carlos Moanes. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado, Joel. Eu queria cumprimentar o Fernando Moraes, o nosso filósofo e escritor, o professor Rodolfo e o Franklin.
Muito bem.
Uma boa tarde para todos vocês.
Lembrando que Carlos Moanes é sociólogo e autor dos livros A Crise das Esquerdas e Conversas Políticas, Desafios Públicos. Temos um grande desafio público nesse ano.
Imenso, Joel, imenso. Na sua introdução você já falou um pouco, jogou um pouco a bola, né? Nós estamos num momento crucial para a democracia brasileira. Ela está em xeque, né? Só não vê quem não quer, né? O que demonstra a fragilidade do processo democrático brasileiro. Se você pegar historicamente, os tempos de interregnos democráticos são muito curtos. Esquece o Império, vem para a República. Você tem períodos muito curtos de exercício democrático. Isso implica hoje numa crise profunda de questionamento e que demonstra essa fragilidade. Nós temos muito pouco afeto pela democracia. A democracia brasileira ainda está em aberto e em construção. E agora correndo um risco real com as ameaças autoritárias que estamos vendo por aí.
Muito bem. Nosso outro convidado é o Fernando Moraes, filósofo e autor dos livros Um Amor em Movimento, O Que Te Move, A Arte de Pertencer e o Renovo, O Poder de Se Reinventar. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
O seu olhar é otimista ou pessimista em relação às mudanças que poderão ocorrer?
É um olhar preocupado e otimista, vamos dizer assim, né? Em especial, e concordo plenamente com a observação do Carlos, né? A gente vive um momento muito delicado, exige um olhar mais vigilante para os conceitos de democracia. Esses interregnos que ele disse aí sempre foram muito espaços inconstantes, né? E a gente ainda sofre por essa imaturidade de se viver em democracia, em coletividade. Não é à toa que no meu livro Arte Pertencer eu faço uma abordagem bem provocativa de que pertencer se tornou também uma competência. contrariando os critérios de pertença do consumo, dos iguais. Então, quem são meus iguais, né? Se pensa como eu, os que professam a mesma fé que eu, que veste a mesma roupa de mar que eu, que moram no mesmo condomínio fechado que eu. Então, a gente, quando tem a ordem econômica norteando quem é e quem não é, a gente de novo vive um grande desafio pela frente.
Muito bem. Lembrando que hoje tem coluna de tecnologia. O Rodolfo Fischer já está aqui. Rodolfo, e uma frase que nós vamos falar hoje?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank, convidados. Hoje eu vou falar rapidamente sobre o que eu penso de quatro fatores que podem ajudar a democracia ou acabá-la.
Muito bem, está aí. Quatro fatores que podem ajudar ou acabar com a democracia brasileira. O programa promete, Franklin.
É verdade, é verdade. Eu já tenho uma questão aqui que, se você me permitir,
claro,
já para começar. Na fala do Carlos e do Fernando, nós podemos perceber que a democracia brasileira ela ainda é frágil. Mas nós temos mais de 30 anos nesse processo democrático já de implantação, né, depois que acabou a ditadura militar, em 84, 85. Por que nós não conseguimos ainda consolidar uma democracia forte à prova de autoritarismos?
Bom, Franklin, eu diria que 30 anos é pouco, historicamente.
Mas se a gente for fazer, sempre é negativo fazer comparações, mas se a gente for olhar, por exemplo, uma democracia que era muito semelhante à brasileira, que é a espanhola, por exemplo, ela teve a tentativa de um golpe de Estado, ela conseguiu superar esse golpe de Estado logo depois da abertura democrática deles, e hoje, com todas as mudanças que acontecem, é para fazer que é uma democracia consolidada, né?
Pois é,
poderia ser um exemplo?
Não, comparado com o Brasil, não. Pela história brasileira, pela formação estrutural e cultural brasileira, não. Quer dizer, esse país foi construído para ser um país desigual, um país das minorias. Nós temos que romper isso de qualquer maneira. Eu concordo com você. Quer dizer, é pouco tempo de democracia, mas a democracia é um regime imperfeito. Nós não podemos esquecer disso. É um regime que não satisfaz completamente os atores sociais. É uma constante negociação entre as forças políticas, sociais. O que nos cabe é garantir um caminho de negociação e de inclusão social. A democracia não pode ser uma democracia meramente formal. Enquanto nós tivermos no Brasil uma desigualdade criminosa como essa, indecente, inaceitável, você não pode se acomodar. O que está acontecendo hoje, na minha opinião, é um esboço de recuo desse processo democrático, dessa cultura democrática, a falta de compreensão histórica do que significa o autoritarismo e a ditadura, colocando em xeque esse avanço democrático. É fácil? Não é fácil. É demorado, pressupõe uma luta constante, mas nós não temos saída. A democracia, como dizem muitos já disseram sobre isso, não é, Fernando? A democracia é o melhor dos regimes que a gente conhece. Quer dizer, mas ele é um regime imperfeito, é um regime complicado né? O que nós não podemos agora nesse instante é ter recuo. Isso, para mim, é inaceitável.
Corremos esse risco?
Sim, não tenha dúvida. Quando o Frank falou sobre os 30 anos, né, numa cadeia temporal não parece muita coisa. Ou, dependendo da forma que se vê, em especial para as novas gerações, parece que os 30 anos não serviram para nada. Então, é tudo imediatismo, né? Então, eu acho que essa imaturidade ainda permanece entre nós, em especial pela nossa historicidade social colonialista, né? Eu comparo a democracia, Joel, a uma cooperativa que tem dono. Então, se a cooperativa tem dono, ela deixa de ser uma cooperativa. Então, a gente sempre teve o dono, sempre teve alguém que, até tempos atrás, sentiu que não era mais dono e resolveu tomar de novo o controle das coisas, quando a pauta de inclusão, a pauta de estado de pertencimento, a pauta de solidariedade, a pauta de empoderamento se torna uma ameaça para aqueles que acham que isso pode comprometer os seus mandos e desmandos. Então, as minorias, e eu trabalho com minoria porque sou minoria, minha trajetória é de minoria, e meio que fazendo uma concordância com o Frei Beto, mesmo que elas estejam equivocadas, eu continuo do lado delas. Porque sei o que é ser minoria e sei a luta de estar, né, no meio delas. Eu tenho a minha trajetória toda, a minha reflexão filosófica, do cotidiano, está mais em função desse localismo das pessoas. Eu acho que no localismo das pessoas, essa de ver o mínimo do mínimo, sobreviver, nem é viver, sobreviver, porque sobreviver já significa estar em desvantagem. Então, como é que a gente fala em democracia quando nós temos que ainda revisitar conceitos de pertença, de cidadania? Ser cidadão, o que é ser cidadão? Tem várias definições, né? Então, cidadão está de doação, não de recepção. Se ser cidadão, no sentido mais Milton Santos, vamos dizer assim, Milton Santos maravilhosamente, eu não consegui ver outra definição tão perfeita. Cidadão é o que doa e não o que recebe. Se está em condição de receber, cidadão não é. Então, como é que eu vou falar de democracia estabelecida, democracia consolidada, se a gente não consegue nem ter critérios mínimos de pertença para entender o estado de coletividade?
O professor Jorge Coll, acho que no último artigo dele na Folha de São Paulo, ele cunhou a democracia circunstancial. Acho um termo muito interessante e reflexivo. Nós vivemos uma democracia circunstancial. Muito bem. Participe do programa enviando perguntas pelo WhatsApp 11 95077-1295, repetindo 11 95077-1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, nós fizemos um diagnóstico e estamos caminhando há 19 dias das eleições presidenciais, né? Pouquíssimo tempo, né? Se 30 anos para o Carlos, imagina, né? 19 dias. E agora nós temos algumas novidades nessas eleições, né? Por exemplo, nós nunca imaginaríamos que teríamos candidato de direita e extrema-direita, né? Que essa polarização poderia provocar um outro aspecto, que é o voto útil no primeiro turno. Sempre se falava de voto útil no segundo turno, mas agora se fala no primeiro turno. Muito bem. E eu queria ouvir nossos dois convidados a respeito disso, mas depois de eu chamar a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: o Brasil e Portugal lideram redução da mortalidade infantil entre falantes da língua portuguesa. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
O Brasil está na frente dos países de língua portuguesa na redução da mortalidade de crianças com menos de 5 anos. Todos os anos, o país diminui em 5,4% o número de crianças dessa faixa etária que perdem a vida. Em 1990, a taxa de mortalidade em menores de 5 anos no Brasil era de 63 em cada 1.000. Esse índice baixou para 15 em cada 1.000 em 2017. Segundo o relatório, níveis e tendências de mortalidade infantil publicado em Genebra. No segundo lugar, entre as nações lusófonas, está Portugal. Em 27 anos, a taxa de mortalidade infantil diminuiu de 15 em cada 1.000 para 8 em cada 1.000. A redução por ano é de 5,1%. Em Timor-Leste, morrem 48 crianças em cada 1.000 e a taxa anual baixa 4,8% por ano. Em Cabo Verde, onde morreram 17 crianças em cada 1.000 no ano passado, a redução é de 4,7%. Já em São Tomé e Príncipe, essa taxa é de 4,5%, e morreram 32 crianças em cada 1.000. Em Moçambique, ocorreu a morte de 42 crianças em 2017, e a queda por ano é de 4,4%. Angola teve 81 mortes em cada 1.000, que correspondem a menos de 3,8% de óbitos por ano, enquanto Guiné-Bissau, com 84 mortes em cada 1.000 em 2017, teve uma queda de 3,6% no número de crianças com menos de 5 anos que perdem a vida por ano. De acordo com o documento, cerca de 6 milhões e 300 mil crianças com menos de 15 anos morreram devido a causas evitáveis no ano passado. O estudo, que envolve agências das Nações Unidas, destaca ainda que o número corresponde à morte de uma criança a cada 5 segundos. A maioria das mortes de crianças com menos de 5 anos ocorre devido a causas evitáveis ou tratáveis, como pneumonia, malária ou complicações durante o parto. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Muito bem. É uma boa notícia a redução, né? Mas ainda 6 milhões de crianças morrem, ou adolescentes morrem de causas evitáveis, Fernando. Porque você que esteve por lá, em Angola, em Moçambique.
Sim, assim, eu quando eu ouvi a notícia agora, a gente revisita a memória, né? E o tempo que eu estive em África, tanto em Angola quanto em Moçambique, eu vivia isso no dia a dia. Então eu chegava até conviver com essa fatalidade, né, dessas doenças que são evitáveis, e via as crianças, adolescentes, vidas se esvaindo, né, em função de falta de estrutura, falta de investimento em saúde. Mas eu penso que a África, em especial, a gente tem um olhar muito, muito assistencial em função do que eles vivem lá. E o tempo que eu estive lá, eu tive que revisitar alguns conceitos, em especial de um protagon não ocidental, um protagon mais original da palavra, né? De não esmorecer diante da dificuldade, e eu vi isso naquele povo. Então eu não olhei para aquelas pessoas por aquilo que lhes falta, eu olhava para aquilo que eles têm. E ali tem muito potencial, basta dar oportunidade para eles conseguirem. Por exemplo, eu vi formações na área de saúde para nativos, onde eles conseguiram ser multiplicadores e conseguir atuar nesse tipo de enfermidade, de viroses, de eles mesmos fazendo esse trabalho com o povo deles. E não só essa mistura de imediatismo que se criou em cima de um continente que todo mundo acha que é pobre, e sempre olhando dessa forma, então vamos lá, fazemos e vamos embora. Não, quem vai resolver o problema deles?
É um assistencialista,
e aí cria um clientelismo também, né? Pior do que o assistencialismo é quando se consolida o clientelismo. Mas eu já estive recentemente lá e vi algumas melhoras, em especial em Moçambique, né, do que eu vi no passado. Angola ainda não, porque ainda até pela forma política de se organizar o Estado angolano, é uma cooperativa que tem dono, então ainda fica muito difícil esse empoderamento das pessoas, entenderem o seu papel, o seu civismo, estão sempre numa condição de anulação das suas capacidades, né?
Agora ainda são os problemas da guerra civil ainda.
Muito, muito. Acho que a África como um todo, né, Joel? A África ainda ela vive esse caldeirão, né, ainda da resquícios, né, de países que passaram por guerra civil. Mas é um povo, como eu disse, não quero ser redundante, mas olhar não só a África, pode ser, isso é um recorte para qualquer trabalho que envolve comunidades vulneráveis economicamente, politicamente. Não olhar por aquilo que lhes falta, mas olhar aquilo que eles têm. Né?
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7, em Ribeirão Preto em 107,9, ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo.
Nessa música, Zé Ramalho que o nome O Meu País, ele critica os problemas da corrupção, da desigualdade social, da precariedade dos serviços públicos para a população e da discriminação e do preconceito. Esse não é o país dele.
Um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa serviço. E massacram-se o negro e a mulher.
No programa de hoje nós estamos falando sobre ética, democracia e as eleições com o sociólogo Carlos Muani e o filósofo Fernando Moraes. Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Quem pode, não paga. Iates, helicópteros e jatinhos são isentos de IPVA no Brasil. Todo começo de ano, milhões de brasileiros recebem em suas residências o boleto do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é um imposto estadual com o objetivo de arrecadar dinheiro sobre os automóveis das pessoas, como carros e motos. Mas donos de helicópteros, jatinhos, iates e lanchas são isentos dessa taxa anual. Em 2013, o Sindifisco Nacional calculou que se jatos particulares e helicópteros pagassem IPVA no Brasil, os governos estaduais arrecadariam R$2,7 bilhões. A capital paulista possui a maior frota de helicópteros do mundo. Só na cidade de São Paulo, há 411 aeronaves registradas, segundo um levantamento realizado em 2013. Os números agora podem ser maiores. Número bem acima de metrópoles como Nova York, nos Estados Unidos, onde a frota girava em torno de 120 helicópteros. Carros antigos, conceito de antigo varia de estado para estado, mas em geral vai de 10 a 20 anos. E pessoas com algum tipo de deficiência também podem ficar isentos do IPVA. A isenção beneficia também veículos aéreos, aquáticos e terrestres de propriedade do governo em qualquer esfera de partidos políticos, sindicatos ou templos de qualquer religião. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores, CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo.
Será que a boa parte da classe média brasileira não tem essa informação, que avião e barco não pagam imposto, e o carro que ela tem, o fusquinha velho que ela tem na garagem, paga IPVA? Será?
Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que falta informação, falta base educacional, de compreensão de como é que as coisas se dão, né? Pega o exemplo dessa dicotomia ideológica que nós estamos vivendo aí, né? Essa chamada direita e esquerda, e de uma maneira crucial aqui na sociedade brasileira. As pessoas se esquecem que você lutar por valores básicos, valores de direitos humanos, né, que são os valores que garantem a sua dignidade de vida, né, isso é, no mínimo, ser civilizado. O mundo inteiro está pensando sobre isso e resolvendo isso. Quer dizer, e há uma pecha de quem defende os direitos das pessoas que necessitam, né, é como se fosse um radicalismo bolivariano, né, quer dizer, uma revolução nicaragüense, né, quer dizer, quando é o contrário. Mas, ô Joel, me permite só pegar uma ponta do que o Fernando falou, claro, que eu achei que é muito interessante. Uma coisa que está colocada nessa crise, que eu acho que é nacional e mundial, né, dessa globalização, que ele falou muito bem sobre a questão da África, e ele viveu isso, ele esteve lá, qual é a ética de mundo que nós queremos ter daqui para frente? Quer dizer, é possível você assistir que mais de 13 milhões de crianças morram hoje por doenças que já são tratáveis, mas 4 milhões morram por falta de água, 1 bilhão de pessoas têm o problema de fome, vão dormir com fome? Quer dizer, essa é a ética da convivialidade que nós vamos construir? Quer dizer, eu acho que nós teremos que aproveitar essa crise, que é uma crise civilizatória, que passa pelo Brasil, que daqui a pouco a gente vai ter uma clareza do que vai ser o nosso futuro, mas passa também por um homem repensar um pouco o que ele quer do planeta Terra, o que ele quer dessa Gaia, esse planeta vivo, né? Isso me faz lembrar a Carta da Terra, que foi construída, idealizada pela ONU e que foi lançada em 2000, que fala sobre os novos princípios éticos para o século XXI. Nada daquilo foi implementado. O ser humano está cansado de saber quais são os seus problemas, as suas misérias, as suas angústias, né? E a carta da Terra está jogada na nossa cara o tempo todo e as pessoas ignoram isso. Então, uma boa oportunidade para você repensar, a partir do fato concreto do Fernando, que esteve lá na África, repensar a partir do Brasil e do mundo, que tipo de ética nós queremos construir, que tipo de sociedade, o que é que nós queremos ser daqui para frente.
Nós vamos conseguir, utilizando o termo do Mani, ultrapassar essa crise ética e civilizatória?
É um grande desafio, né? Até com relação à matéria, enquanto eu ouvia e após o Carlos fazer a sua consideração, a gente vê também que é aquela velha confusão das classes. E aí eu, para essa, em especial essa classe que tem esse tipo de acesso, helicóptero, avião, de misturar privilégio com direito, aí vira uma confusão, né? Então, essa garantia de direitos, que, como o Carlos disse bem, que diz a respeito ao humano, aquilo que é humano, né? Básico, né? Enquanto eu vejo um discurso fora dos muros aí, né? De ódio, de intolerância, e esquece que essa convivibilidade passa por um estado de coletividade. Eu não convivo só com os meus iguais, eu não convivo só com aquele meus critérios de pertença definem quem são e eu estabeleço ali a minha espacialidade social. A minha espacialidade social, ela transcende. O problema da África tem tudo a ver comigo. O problema da criança no sertão tem a ver comigo. O problema da fome, que muitos ainda no Brasil esqueceram de um período muito difícil que nós passamos, um período de uns 15 anos atrás, do cenário, mapa da fome, e o Brasil volta agora. O mapa da fome voltou agora novamente.
Mas é a política do governo federal, né? Que está querendo voltar 20 anos.
Mas né? exatamente, né? Congelar, né? Enfim. Então, assim, eu acho que é uma crise ética, mas que tem que sair do modelo do dano, Joel. O modelo do dano aqui, não tem jeito, a vida, aos céus, o mundo é assim, e para o modelo do desafio. Qual é o desafio que nós temos? Então, quando aqui revisito o conceito da Casa da Terra, eu participei disso. Eu era consultor social da Orcs Portugal na ocasião, fazia um trabalho de formação em Angola para lideranças sociais que passaram por guerra, e aí tem aquele conceito de resiliência, porque nós não passamos por uma guerra. Sim. E aí sempre vem aquela, mas países que passaram por guerra, as pessoas são mais resilientes. Não necessariamente, mas eu vi pessoas lá vivendo o mínimo do mínimo, perderam seus maiores referenciais, perderam sua identidade, porque alguns foram até para campo de refugiado, perderam pessoas que amavam, viu a mãe ser estuprada, morta, a irmã ser presa, e deixaram só ele para contar a história. Mas mesmo assim, a capacidade de esperançar dias melhores, porque é o modelo do desafio, o dano já está aí, está instaurado. Sim. Eu tenho que viver, eu tenho que criar novas alternativas, e a gente vive essa crise agora de entender que o dano somos nós que causamos, mas também os desafios para superá-lo nós também podemos
criar. Nós passamos por uma guerra, mas o que explica esse clima de ódio, essa intolerância?
Eu acho que a consciência de coletividade é uma deficiência, acho que é um esvaziamento, né?
Será que isso não foi fabricado pela mídia?
Também, total, eu acho também. Eu penso que, em especial nos últimos anos, né? A gente vem vivendo no Brasil algo que me preocupa muito como cidadão, nem como pensador da área, nem como especialista. Eu tenho filhas. Quando eu vejo um discurso de ódio, eu estou projetando uma visão de futuro. As minhas filhas são crianças, elas já estão. A minha filha maior, por exemplo, todo dia ela chega com uma experiência de ódio na escola. Pai, aconteceu isso, a criança, meu pai, que eu falei de A, ela discorda, falou que o pai dela pensa assim. Então, os referenciais, né, piagetiano, né, a criança reflete o mundo à sua volta. Então, é muito preocupante essa questão da mídia, de fazer com que as pessoas pudessem, transcendeu, né, uma ideia de ódio a partir do A, a partir do B, as pessoas, como se fosse uma demonização de tudo, da política. Então, eu acho que é uma mistura de muitos ingredientes ruins que ao longo da história sempre estiveram nas prateleiras, pronto para ser usados, mas a gente precisa reverter isso. Eu acho que o grande desafio é você apostar nessas pessoas. Bauman, no Modernidade Líquida, ele tem uma frase que ele abre o livro que eu acho bárbaro. Ele diz assim, já que tudo é inferno, posto o dano, né? Dano pelo dano, vamos dar a mão para quem quer fazer diferente. Uhum. Então, acho que nesta... Aqui nós estamos aqui com convidados, né, com pessoas que querem fazer diferente e mudar esse estado de coisas, do ódio, da intolerância, e pensar uma outra forma. Eu até, o Carlos, você que é da sociologia também, eu brincava com um amigo esses dias também da área de humanas, que eu já estou um pouco fadado com o conceito de desigualdade. Uhum. Que é estrutural, é aquilo que a gente já conhece historicamente. O que me preocupa mais agora é o estado de convivência social. Uhum. Porque ele é o resultado, do que pior que a desigualdade, é o resultado mais difícil de reverter da desigualdade, que é o sentimento de indiferença.
Ele é muito mais cruel.
Mais cruel.
Porque você deixa o que está padecendo na estrada.
Exatamente.
Você não estende a mão.
Ignora, né?
Você ignora.
Fica cenárico.
E você passa a não ter mais solidariedade em relação a ele.
Exatamente.
Esse é o pior dos cenários. Porque uma coisa é você sofrer a dor. Uhum. Mas a dor, quando você está solitário, quando você fica sozinho, ela é multiplicada por mil. Né? Então é muito terrível isso. Agora, o que você falou dessa personificação do mal foi criada assim por uma narrativa midiática, né? Isso é um fenômeno comum no mundo. Não acontece só no Brasil, mas nesse instante ele está no seu auge. Uhum. Quer dizer, hoje você tem uma sociedade dividida, cindida de cabo de alto a baixo, né, por conta da personificação do mal. Isso está errado, porque em todos os lugares, em todos os agrupamentos humanos, em todas as tendências políticas, você tem pessoas que você tem condições de dialogar, de estabelecer uma agenda comum. É um desafio enorme você romper. A partir da eleição, não se iluda que antes dela não, você romper essa dicotomia entre o bem e o mal. Isso não contribui para o processo democrático. Ao contrário, isso emburrece o processo democrático.
Aliás, é um dos grandes problemas da democracia brasileira, quando as classes sociais param o diálogo, né? Não conversam entre si.
Uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2017, atingimos mais de 3 milhões de pessoas. E mais de 270 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua costa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar
muito
nossa
bem vaidade. O som da Legião Urbana, perfeição. Nossa, é o que nós buscamos a vida toda e ninguém ainda conseguiu, né? Mas nós estamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com o sociólogo Carlos Moanes e o filósofo Fernando Moraes.
Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar o preconceito.
Muito bem, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Proibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Proibieron las garantías y el fin constitucional. Proibieron todo. todas las ciencias, excepto la militar, prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar, prohibido olvidar.
As novidades com o Frank Valverde.
Então, Joel, coloquei essa música aí, pedi essa música de abertura do Falando em Cultura, Rubem Blades, Proibido Olvidar, Proibido Esquecer, música do panamenho Rubem Blades. Essa música, de uma certa forma, faz com que as pessoas não se esqueçam do que é viver sob uma ditadura, sob um regime autoritário. Lembre-se sempre, é proibido esquecer o que nós já vivemos para não cometer os mesmos erros novamente. E como destaque desta semana, eu trago aqui Cinemateca em cartaz. Durante esse mês de setembro, na Cinemateca Brasileira, serão exibidos uma série de filmes gratuitamente, com destaque para o documentário Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, dirigido pela Fernanda Pessoa, que analisa o período da ditadura militar de 64. Histórias que o Nosso Cinema Não Contava mostra diversas imagens e sons das pornochanchadas, aqueles filmes que habitaram nossa adolescência, né, Joel? Nos anos 70.
Dirigidos por Carlos Manga,
Oscarito, Jorge Fraga, enfim. Uma série de diretores que, claro, era o que era possível fazer dentro de um regime autoritário. Né? E esse documentário da Fernanda Pessoa procura fazer essa releitura desse tempo, João, mostrando o que era a repressão e a censura imposta pelo regime ditatorial. Além desse filme, tem outros filmes importantes também. O Desmonte do Monte, do Sinais Ganzella, Bandeira de Retalhos, do Sérgio Ricardo, Guerra do Paraguai, do Luiz Rosenberg e Filho, e tem um filme moçambicano também. Nós temos falado de Moçambique, né, de Angola, e tem um filme do moçambicano Licínio Azevedo, Comboio de Sal e Açúcar. Quer mais informações sobre essa Cinemateca em cartaz? Acesse o site cinemateca.gov.br/mostra. A Cinemateca Real fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino.
Muito bem, é uma boa dica, Fred. Gratuito. Aquelas pessoas que estão um pouco esquecidas do período que viveram há 30 anos atrás, essa é uma dica excelente.
Não podemos esquecer, como diz o Rubem Blades.
De jeito nenhum. Muito bem. Nós continuamos aqui com os nossos convidados. Aliás, esse, o Carlos, é um grande problema nosso, né? É a síndrome da normalidade, né? Tem gente da nossa geração pedindo a volta da ditadura militar.
É inacreditável. Quando você vê um jovem que não tem nenhuma referência histórica, não viveu, não conheceu e não leu, né? Que você não precisa ter vivido o Holocausto para entender que o Holocausto existiu e a dor do Holocausto. Né? Mas quando você vê uma pessoa que sabe do que está falando, para mim é inacreditável. Realmente é uma coisa que dá um desânimo, mas ao mesmo tempo eu volto para a posição do Fernando, que é de ter uma ação positiva e concreta, que é a nossa saída. Eu acho o seguinte: as pessoas estão vivendo o chamado samba do crioulo doido, né? Como diz o nosso velho samba lá de trás,
Estanislau Ponte Preta.
Estanislau Ponte Preta, né?
Sérgio Porto, né?
Sérgio Porto, que define muito bem, quer dizer, as pessoas estão expressando uma opinião, pedindo a volta de um regime autoritário para depois deixar de ter opinião no dia seguinte. É inacreditável, né? Todo mundo se esquece com o que foi o patrulhamento ideológico, o que foi a perseguição por crimes de opinião, né? Quer dizer, cada um de nós tem exemplos a dar em relação a isso. Então, de novo, a luta essencial nossa, a luta básica é evitar que a democracia receba um golpe nesse instante pelo voto popular. Nós estamos correndo esse risco. Da redemocratização para cá, eu alerto que é a primeira vez que nós temos um candidato disputando uma eleição com um perfil autoritário e não democrático. Sim. É a primeira vez. Você pode criticar qualquer um, cada um teve a sua posição, mas agora não. Agora a gente está correndo um risco sério. Uhum. Não podemos permitir isso.
Antes de começar com as perguntas do Frank, eu queria fazer uma pergunta para os nossos dois convidados. Como é que vocês estão assistindo o protagonismo dos militares nessas eleições? Nós temos um candidato que foi capitão do Exército e um vice que foi general.
Uhum. E um outro que é cabo, né? Que foi cabo também.
Foi,
né?
Cabo também.
Eu vejo com preocupação, mas faço uma ponderação. Até agora não há nenhum sinal claro das Forças Armadas colocando em risco o processo democrático. O que se vê são pequenas pílulas que são jogadas, que preocupam, de um general ali, de um comandante aqui, mas eu não vejo organicamente as Forças Armadas tentando influenciar. Mas não importa, isso não é democrático. O papel das Forças Armadas é o papel das Forças Armadas, de defesa da soberania. Eles têm papel constitucional. Quer dizer, a política é da política, da democracia, da escolha. Você entra no jogo político, ganha ou perde, tá certo? Seu projeto vai ser implementado ou não. Se você perdeu, você espera a próxima eleição. E as Forças Armadas cumprem o seu papel, que é dela. Ela não pode entrar como tutora de novo da sociedade. Sim. Então nós temos que dar esse alerta e mostrar para a cidadania, né? E aí falta muita cidadania, né, Fernando, infelizmente, no Brasil, que nós não podemos confundir essas coisas. Essa experiência foi desastrosa no Brasil e no mundo. Isso é um fato.
Sim, eu não vejo também como um movimento geral, assim, dos militares, em função desse discurso imediatista, de intolerância. Mas só para responder a pergunta, eu sou fruto de uma família que fui criado pela minha avó e a minha mãe trabalhando em subemprego. E eu não sou um desajustado.
Como o general disse.
Só para deixar bem claro. Disse ontem.
Desajustado é ele.
Não sou um desajustado.
Muito bem, vamos lá. O Fernando está repercutindo uma fala do candidato a vice-presidente na chapa do Jair Bolsonaro. O general disse que uma família desajustada é que só de...
Que não tem a figura do homem,
não tem a figura do homem paterno.
Exatamente.
Toda família que quem comanda é a mãe e a avó é a família desajustada.
Ele não conhece a realidade brasileira.
Não conhece.
É simples assim. A grande, uma boa parte da família brasileira é construída dessa forma.
Exatamente.
Tá certo? Com dignidade, né? Com carinho, com amor, com afeto, com superação.
E é um moralismo sem causa, né?
E hoje as mulheres são responsáveis pelas maiores famílias, economicamente elas são responsáveis.
Mas só uma consideração
sozinha.
Exatamente, Joel. Só considerando uma fala do Carlos, quando ele coloca a questão dessas pessoas que viveram a ditadura, tiveram de alguma forma ali, ou na sua juventude, de forma sintomática, né, a tragédia que foi historicamente. Meu pai foi um dos exilados aí nesse processo, e até por isso que a minha família se organizou naquela época. Mas eu fico pensando, essa fala de que tem que voltar, de adorar a ditadura, algumas figuras aí históricas desse processo tão terrível para o Brasil, só falam isso porque a democracia possibilitou. Claro. Porque se a democracia não possibilitasse, não falaria isso. Claro. Né?
Exatamente.
Olha, vamos começar com as perguntas?
Sim, nós temos aqui duas perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. O João Vitor, da Vila Maria, obrigado, João, pela sua colaboração. E ele pergunta o seguinte, né? Aliás, ele fala e pergunta... os pedidos de intervenção militar revelam a descrença na democracia. Por que essa descrença por parte da população? E a nossa outra questão foi enviada pelo Paulo Fiore, lá do Tucuruvi. Obrigado, Paulo. E é muito, muito oportuna a pergunta do Paulo também. Quero aproveitar a presença de um filósofo e de um sociólogo para perguntar: como os convidados veem a desvalorização das matérias de filosofia e sociologia nas escolas? Ó, duas questões.
Olha que ótima pergunta, hein?
Excelente pergunta.
Ganhei o dia.
Temos aqui a questão da intervenção militar, né, a descrença na democracia, e por que nós hoje não estamos estudando tanto como deveria a filosofia e a sociologia.
Essa história de tirar a filosofia e sociologia do ensino, para mim, mostra, na minha opinião, não só uma visão tacanha e atrasada, mas eu acho com medo da reflexão, tá certo? Eu acho que, no fundo, há talvez um medo inconsciente de que a cidadania possa dar um salto qualitativo de consciência política. Eu não tenho dúvida disso, né? Essa questão da escola sem partido, para mim, retrata isso. Total. Essa coisa do receio de que as pessoas...
E, na verdade, não é nem escola sem partido, é escola de partido único.
O Franklin matou a charada aí. Então, na minha opinião, isso é uma barbaridade. Eu espero que o Brasil não faça essa besteira, não cometa esse crime contra a sua juventude, negando o estudo da sociologia, da história e da filosofia.
Sim, a primeira pergunta se refere a que parte
a descrença, né?
Eu quero acreditar e acredito pelos trânsitos sociais que eu, através do meu trabalho, das minhas experiências de trabalho, né, com as pessoas, que isso não seja uma grande uma grande parte da sociedade civil brasileira. É, com o advento das redes sociais, que você fala para um rosto que você não conhece, ou você fala de um rosto que você conhece, mas não dá o seu rosto, né? Isso parece que tomou uma proporção, mas eu não acho. Eu tenho encontrado pessoas que eu estou até intitulando de fazedores, mesmo com essa descrença de uma parte, continuo acreditando e eu sou um deles. Com relação à pergunta da filosofia, eu comungo. É muito bom ter alguém do lado aqui que a gente concorda com tudo, né? Mas é bom ter como discorda, né? Mas
é um perigo, viu?
É um perigo. É um perigo.
Todo mundo sai satisfeito aqui, só que o ouvinte fala: cadê como o
contraponto? Cadê
o contraponto?
Né? Mas eu concordo plenamente, porque um ditador, tudo o que ele precisa é de uma resposta que valha mil anos. Se ele tem uma resposta que vale a mil anos, está resolvido o problema dele. Eu acho que a filosofia, a sociologia, as ciências humanas como um todo, ela faz as pessoas procurar a pergunta. É o contrário, né? Então é aquela coisa bem socrática, né? É perguntar e, através da pergunta, refletir o mundo à sua volta.
É a dúvida.
E a sociologia, a filosofia, traz isso na sua historicidade. Eu escrevi um artigo agora recentemente para uma revista de filosofia aqui no Brasil. Muitos alunos, colegas, eu coloquei, postei nas minhas redes sociais e acharam legal. Aí eu para alguns, fazer alguns testes. Mas você leu? Você chegou a ver o contexto? Ah, não, só vi a foto. Porque é aquela coisa da semiologia, né? Tudo tem um símbolo, mas não quer entender necessariamente o que está sendo dito ali, o que está sendo colocado para a reflexão da pergunta. Então eu penso que a sociologia, a filosofia, ela é preponderante, em especial pelo momento que a gente vem passando, de trazer as pessoas para uma reflexão mais responsável com o seu outro, com o seu espaço, com o mundo à sua volta.
Muito bem. Antes de a gente ouvir agora o nosso colunista, o Rodolfo Fischer, com a tecnologia, né, trazendo as principais informações, aliás, ele já anunciou aqui as quatro causas que podem ajudar ou não a nossa democracia. Eu vou falar rapidamente da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Agora sim, vamos falar em tecnologia.
Cria meu website, fazer na homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje.
Vamos lá. Tudo bem, Rodolfo?
Tudo bem, Joel?
Vamos lá. E aí, quais são as quatro causas que podem ajudar ou não?
É isso aí, Joel. A tecnologia, ela pode ajudar, como também pode atrapalhar um pouco, principalmente quando a gente fala em democracia. Aí a gente coloca um tempero, que é a chamada ética, né? Então, eu levantei alguns, na minha visão, obviamente, alguns fatos, evidências que podem fortalecer uma democracia ou então destruí-la. O primeiro são fatos históricos. O segundo é o acesso à internet, à informação em si. O terceiro são as novas tecnologias e, por último, eu vou deixar a cereja do bolo, que é uma pesquisa, que foi uma pesquisa feita pela Universidade de Washington. Muito interessante. O primeiro, os fatos históricos, eu peguei dois importantes. Um, que foi a Primavera Árabe, onde que a rede social realmente foi contribuiu muito com toda aquela revolução que ocorreu e culminou na destruição, ou melhor, na remoção de diversos governantes na época. Isso foi por volta de 2010, 2011. A segunda é mais recente, que, por outro lado, que foi a eleição americana, onde que tem aí indícios que houve uma influência muito forte da Rússia na eleição americana. Então você vê que a tecnologia, ela pode ajudar, não é? Ou então ela pode realmente interferir de alguma forma negativa. Quando a gente pensa no acesso, que é o segundo ponto, no acesso à internet, hoje no Brasil, levantei os últimos dados, tem praticamente 65% da população acima de 10 anos acessa a internet, acessa as informações, e desses 65%, 64% é através do celular, ou seja, mobile, né? Quando ele estiver na rua, em qualquer lugar. Dessas 64% da população que acessa através do celular, 94% acessam só para a rede social ou mensagem. Então você vê como a atividade principal hoje da internet é a comunicação, obter informações e distribuir informações, pode ser fake ou não, né? e apenas 73% utiliza o telefone para a voz, né, para chamadas ou receber chamadas. Então você percebe que hoje a internet, o celular é o principal meio de comunicação. Um outro ponto que se destaca são as novas tecnologias. Hoje o celular passou a ser o principal meio de utilização de tecnologia. Se falar um pouquinho hoje até do último lançamento da Apple, hoje o processador da Apple consegue processar mais de 900 bilhões de informações por segundo. É uma coisa absurda. Nossa. E se você para para pensar um pouquinho, a qualidade da lente hoje de um celular, ela consegue realmente gravar em alta definição e com aquele chamado quase que efeito 3D. Então a qualidade dessa imagem é extremamente altíssima. Isso porque eu quero chegar no meu último ponto, que foi sobre a pesquisa da Universidade de Washington. Acho que todo mundo está lembrado do que aconteceu no ano passado, onde que pesquisadores da Universidade de Washington fizeram uma gravação de um vídeo fake do Obama. Não sei se estão lembrados. Eles fizeram um vídeo, adaptaram a fala do Obama e colocaram uma outra fala na apresentação dele. Ele parecia verdadeiro, parecia que ele estava falando uma coisa, na realidade aquele vídeo nunca aconteceu. Por que que eles fizeram isso? Eles conseguiram pegar um vídeo de altíssima resolução numa fala do Obama, com inteligência artificial, conseguindo adaptar a voz e conseguiram adaptar também a feição do rosto dele quando ele estava falando, e reproduziram um vídeo totalmente fake. Então você imagina o seguinte: hoje toda pessoa tem um poderoso equipamento de tecnologia nas mãos, de altíssima qualidade. Se você pega uma inteligência artificial, hoje você não sabe exatamente se aquele vídeo, aquela fala de uma pessoa é verdadeiro ou não. A tecnologia pode realmente, de uma certa forma, que não for ético, atrapalhar completamente, vamos supor, até o resultado de uma eleição, até derrubar um governo com vídeos fakes.
Obviamente. Você trouxe uma informação muito importante. Nós estamos há 19 dias das eleições e o eleitor agora deve ficar atento, o cidadão deve ficar atento às notícias falsas, os chamados fake news, e agora essa informação que você está trazendo de vídeo, né?
É, tem que estar atento sempre para ter certeza que aquela informação que ele está recebendo é verídica, e não passar simplesmente para os seus amigos assim que ele recebe, que a tendência hoje das pessoas é receber e passar. Hoje acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso.
O candidato Jair Bolsonaro, ele estava questionando numa gravação, acho que foi ontem, em relação às urnas eletrônicas. Há possibilidade, você quer a possibilidade de realmente elas podem ser fraudadas, as urnas eletrônicas?
Bom, segundo as informações que a gente tem acesso, o TSE tem auditoria extremamente rígida em cima disso. É, mais de uma.
Claro.
Ele tem uma, mas também cada partido pode fazer a sua própria auditoria. Então, quer dizer, você tem um processo extremamente rígido para controlar a qualidade. Né? Então,
muito bem. Olha, Rodolfo, nós vamos continuar nesse assunto. Essa informação que você trouxe, eu gostaria que você repetisse nas próximas participações suas aqui no programa, porque são importantes para, inclusive, o leitor ficar atento a respeito do que pode estar acontecendo, se ele recebe geralmente um vídeo, né? Isso mudou um pouco no Facebook, mas ainda corremos o risco de ter um vídeo, né, de fake, né?
Claro, tem totalmente. Eu até convido os ouvintes a pesquisarem sobre esse vídeo do Obama. Se você assistindo, você fica realmente apavorado, porque parece ele falando, na realidade não. Então você pega candidatos hoje que não podem participar, você pode montar um vídeo fake totalmente desses candidatos sem problema nenhum.
Tá aí. Ótima participação. Você volta na próxima terça?
Estamos juntos aqui.
Obrigado, um abraço. Obrigado. A você. Muito bem. Estamos.
Criar meu website.
5 minutos. Olha aí, a música sua.
Você me arrumou. Com 5 GB já dava pra fazer um barco que velejo.
Vale. É 75% da população brasileira já acessa o website. Né? Muito bem. Temos 3 minutos aqui para as considerações finais. Grande programa, passou rápido o tempo.
É verdade, bom programa é assim.
Fernando, Carlos, aquela pergunta recorrente de todo o programa. O que mais importante você gostaria de deixar registrado agora, que nós não falamos por algum problema, enfim, não deu. E agora vamos ouvir você, um minuto para cada um.
Tá, eu penso primeiro que foi um prazer, né? Quero agradecer já mais uma vez o convite, a todos vocês aqui, os convidados da mesa, os ouvintes. Primeiro é a gente não perder a esperança, né? Eu gosto muito da palavra espera, do verbo, mas não espera no sentido de ficar braço cruzado, mas esperançar, é você fazer a coisa acontecer, né? Isso não é uma mensagem de autoajuda, pelo contrário, eu também preciso de ajuda, não teria nem competência clássica para fazer isso, mas eu entendo que não dá para a gente ficar rendido a esse discurso só do fatalismo. É, há um fatalismo criado, projetado midiático, e boa parte dele é midiático, mas tem uma vida real. Tem a vida das pessoas, essa do dia a dia, aquilo que acontece longe da website, o que acontece longe das câmeras, que acontece longe desse que tem a palavra legitimada, ou pelo voto, ou por ter um instrumento de comunicação poderoso, enfim, existe uma vida real. E eu tenho encontrado pessoas nessa vida real que estão dispostas a enfrentar tudo isso. Enfrentar a intolerância, enfrentar o ódio, enfrentar o machismo, a homofobia, a misoginia, de forma de entender o que nos liga é esse conceito de humanidade, né? Criar de novo esse estado de pertença, revisitar os conceitos de pertencimento social, aprender a ter, a conhecer, para que a gente possa esperançar dias melhores.
Carlos. Quero agradecer a você, Joel, ao Franklin, ao Rodolfo e ao Fernando Moraes, e lembrar uma frase do Einstein, que eu acho genial, que ele diz o seguinte: o pensamento que gerou a crise não pode ser o mesmo pensamento que vai nos tirar da crise. Então nós estamos numa crise profunda, que é uma oportunidade maravilhosa para a gente, a partir dela, dar um salto e pensar a sociedade do futuro mais solidária, mais igualitária e com mais justiça.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Carlos Moanes, sociólogo e autor dos livros A Crise das Esquerdas e Conversas Políticas de Desafios Públicos. Fernando Moraes, filósofo e autor dos livros Um Amor em Movimento e A Arte de Pertencer. O programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Democracia que me engana, na cana que tenho dela, cigana ela se revela e democracia que anda nua, atua quando me ouço, amua quando me ouço. O demo, demo, a demora, é a democracia. O demo, demo, a demora, é a democracia.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.